Amém, queridos, graça e paz em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor derrame da sua graça sobre as nossas vidas, discernimento, né, sobre cada um que entrou aqui. Que o Senhor acalme as nossas almas e que nós possamos receber da parte do Senhor o que Ele tem para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Eu queria começar lendo um salmo para você, o Salmo 46, nessa versão aqui, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro bem presente em tempos de aflição. Por isso não tememos e não teremos medo de nada. Ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano, não teremos medo. Ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente, há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou o Deus. Eu sou o Rei das Nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Que bênção a gente poder saber que Deus está do nosso lado. O tempo todo, em todo tempo, Deus é aquele que está ao nosso lado. Aqui, nesse texto, o salmista diz que ainda que o mundo venha a ser abalado, nós não precisamos ser tomados pelo medo. O escritor expressa que diante das mais conturbadas mudanças que possam acontecer no mundo, a calma e a confiança na habilidade e na capacidade de Deus em nos salvar deve ser absoluta. Nós não devemos nos demover dessa certeza e dessa confiança. Ele diz que Deus é o nosso refúgio, ainda que ao nosso redor haja destruição, porque Ele não é apenas um abrigo temporário. Não, Ele é um refúgio eterno. E Ele pode nos fortalecer sempre que precisarmos. Devemos confiar nessa verdade e exercer a nossa fé diariamente. Amém? Isso é o que o salmista passa para o nosso coração nessa noite, através desse texto, através dessa oração feita por ele. E como filhos de Deus, todos nós sabemos que nós vivemos um processo diário e contínuo. Um processo onde nós nascemos, um dia de pai e mãe, mas num outro dia nós nascemos do Espírito, quando nós invocamos Jesus para ser o nosso Senhor. Então nós nascemos, crescemos e amadurecemos na fé. Esse é o natural da vida cristã, deve ser assim. Há um momento onde os nossos pensamentos e as nossas ações começam a se alinhar com os padrões que Deus estabeleceu para cada um de nós como seus filhos. Nisso nós vamos deixando de lado o nosso velho homem, os pecados que eram habituais na nossa vida, a gente começa a deixar de lado, e isso vai acontecendo de uma forma totalmente racional. Nós escolhemos Cristo porque um dia Ele nos escolheu primeiro, e nós então, de maneira racional, nós começamos a pensar aquilo que agrada ao Pai, e aquilo que traz uma alegria plena para a nossa vida, em obedecê-lo. Não vivemos, então, mais conforme os padrões deste mundo, mas deixamos que Deus vá transformando a nossa mente pouco a pouco, através de uma renovação constante, para que nós tenhamos a mente de Cristo, para que nós compreendamos qual é o desejo do coração do Pai. E se nós não vivemos assim, nós jamais vamos experimentar a vontade de Deus para nós. E nós sabemos que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E se nós não permitirmos com que o crescimento, a maturidade na fé, tome conta das nossas vidas, nós não vamos experimentar. Então esse deve ser um processo natural do Filho de Deus. Nascer, crescer e amadurecer na fé. Mas hoje a gente tem visto e a gente tem percebido um tempo estranho. Nesse momento que a gente tem vivido, as coisas estão meio esquisitas, estão meio estranhas. É um tempo onde as pessoas têm buscado um cristianismo personalizado. É meio estranho isso. Onde mais do que nunca as pessoas têm desejado ser um cristão à sua maneira. Cada um agora tem tido desejo, né, e tem vivido todos os dias buscando um evangelho pessoal e particular. Isso é no mínimo estranho. A pessoa pega os versículos que mais lhe satisfaz na Bíblia ou no celular. Ela busca uma playlist ali das músicas que ela mais se alegra. Músicas que trazem calma para a alma dela. Achando que é possível ser um cristão sem mudar de vida. E isso é um engano dos nossos dias. Não é possível nós sermos cristãos sem deixarmos Deus mudar a nossa vida e a nossa maneira de se portar. Colocam então a Deus de uma caixinha, um Deus particular. Agora eu tenho um Deus na minha realidade, na minha medida. Agora a palavra de Deus diz que Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Mas agora eu faço Deus a minha imagem e semelhança. Porque agora eu tenho um Deus particular e Ele está aqui para me servir. Agora Ele está aqui para fazer o que eu quero, o que eu gosto, o que eu preciso, o que eu desejo. E isso não é verdadeiramente cristianismo. A gente tem que estar atento em relação a isso. Muito atento. Jesus, é verdade, Ele diz, venha como você está. Ele nos falou isso e Ele nos convida diariamente. Venha como você está. Mas à medida que nós nos aproximamos do Senhor, nós vamos mudando aos poucos. Porque a luz que Ele tem faz com que a nossa luz possa brilhar de uma maneira intensa. E nós vamos mudando dia a dia. Ele diz, então, agora negue a sua cruz. Tome. Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. É isso que o Senhor vem falando aos nossos corações à medida que a gente vai crescendo na fé. À medida que a gente vai conhecendo de uma maneira mais integral. Mas as pessoas que têm feito Jesus, feito Deus, a sua imagem e semelhança, elas estão convencidas de que conhecem a Deus. Mas elas não conhecem o Deus verdadeiro, elas conhecem apenas um Deus que elas idealizaram. Que essa não seja uma realidade na minha vida e nem na tua vida, amém? Que a gente continue entendendo a palavra de Deus da maneira que ela é. E para conhecer a Deus na sua essência, é necessário nós termos intimidade com Ele. E hoje pela manhã nós estávamos falando isso com o pessoal da primeira classe. Como é importante nós voltarmos a ler a palavra de Deus. Porque a gente tem pegado firme nisso. Porque a gente conversa e a gente tem visto as pessoas não tendo tempo para conhecerem a Deus. Para conversarem com Deus. Para se deixarem ouvir. Para ouvirem Deus, porque as coisas são muito imediatas para as nossas vidas nos dias que nós vivemos. Então, se nós não tivermos intimidade com Ele, se nós não usarmos a palavra de Deus como nosso gabarito, onde a gente pode ir ali diariamente checar se aquele estilo de vida que eu estou levando está batendo com a instrução que Deus nos deu. Isso tem que ser uma análise diária, para que nós então estejamos realmente conhecendo o Deus verdadeiro e que muda as nossas vidas. Só assim nós conseguiremos confiar que Ele é o nosso socorro bem presente, como o salmista disse. Só assim nós conseguiremos não ser engolidos pela dor da nossa alma, não sermos engolidos pela insegurança que muitas vezes se acomete e vem ao nosso encontro. Insegurança porque nós não temos respostas respondidas como nós queremos, como nós precisamos. Muitas vezes quando as contas não batem, quando as decisões são difíceis demais para resolver e para decidir. Se nós não o conhecermos verdadeiramente, a gente se desvia. E se a gente não entender quem é Deus, como Ele é, o Deus verdadeiramente Deus, o Senhor das nossas vidas, nós não teremos fé o suficiente para acreditar que Ele é um abrigo permanente. Para acreditar que Ele é um refúgio para agora. Quando me bate a insegurança, o medo, quando me bate a dor, eu tenho um refúgio Nós temos um refúgio para onde correr, porque Ele é um refúgio para hoje e Ele é um refúgio eterno, amém? Nós precisamos conhecer Deus como Ele é. E Jesus disse em João 15, 14, vocês são meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Então não tem como a gente falar, nós somos amigos de Deus se nós fizermos o que nós queremos. Não é assim. Nós somos amigos de Deus se nós fizermos aquilo que Ele nos manda fazer, aquilo que Ele nos orienta, aquilo que Ele nos direciona para fazermos no nosso dia a dia. Então a gente nunca viu um tempo onde tantas pessoas falam em nome de Deus, mas agem de acordo com seus próprios pensamentos. Falam em nome de Deus, mas agem de maneira contrária àquilo que Deus instrui na sua palavra. Romanos 11:36 diz, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele é Senhor absoluto e ele não divide a glória dele com ninguém, com ninguém. Isaías 42:5 e o versículo 8 também diz assim, assim diz o Senhor, assim diz Deus o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outro, nem a minha honra a imagens de escultura. Então hoje a gente tem visto as pessoas quererem uma aliança com Deus e querer que Deus seja fiel a eles. Muitas vezes nós queremos isso, mas nós não pensamos e não avaliamos se nós também temos sido fiéis ao Senhor. O Senhor Deus fez uma aliança com a gente. Ele fez um pacto com a humanidade. Ele enviou Jesus e hoje nós celebramos nessa mesa posta. Quem aqui gosta de mesa posta? Mulherada. É gostoso mesa posta, né? Bonito. Jesus hoje nos convidou para nos assentar a uma mesa posta por Ele. Porque Ele fez uma entrega total, plena, sem restrição. Então nós podemos nos assentar como irmãos à mesa e partilharmos a ceia. Para relembrar o sacrifício de Jesus, como o apóstolo Paulo menciona em 1 Coríntios 11, de 23 a 26, ele diz assim, ele orientando a igreja de Corinto, ele diz, porque eu recebi do Senhor este ensinamento, que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse, isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse, este é o cálice, este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim, de maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Muito claro esse ensinamento do apóstolo Paulo para a igreja. E é esse ensinamento para os nossos corações hoje. E isso é tremendo, é maravilhoso. Que entrega foi essa? Que nós podemos celebrar mês a mês, continuamente, até que ele volte. Que entrega foi essa? E é uma pergunta que eu sempre me faço, que amor é esse? Que tamanho de amor é esse que alcançou cada um de nós? Que amor de entrega total. Esse plano foi perfeito para um resgate perfeito. Jesus aceitou se entregar para que a nós fosse dada a oportunidade de conhecer a Deus. Senão nós não o conheceríamos de verdade. 1 João 2, 23 a 25 diz assim. Pois quem rejeita o filho, rejeita também o pai. E quem aceita o filho, tem também o pai. Por isso, guardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo. Se aquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, então viverão sempre unidos com o Filho e com o Pai. E o que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós foi isto, a vida eterna. Eu estava aqui no cantinho junto com vocês, né, adorando ao Senhor. Eu falei, Deus, cada música cantada hoje é a palavra que eu vou ministrar ao coração dos irmãos. E quando o resto começou a falar para que nós agradecêssemos a Deus, eu me emocionei, porque há 20 anos atrás eu tive uma sentença que eu me esqueci dela. Há 20 anos atrás eu tive uma sentença de que eu perderia a minha voz. E eu estava perdendo com muita frequência a minha voz. Eu ministrava louvor lá em Araçatuba e eu dava atendimento. E eu tive uma sentença de uma fonoaudióloga que eu estava perdendo a minha voz. Que eu tinha um problema muito sério nas minhas cordas vocais e que eu deveria mudar de profissão. Foi o que ela me falou, né? Você não pode mais atender. Você não deve mais cantar, porque você está perdendo a tua voz e o teu caso é sério. E aí nós fomos para São Paulo e eu fiz todo um tratamento ali. Fiz um tratamento, eu tinha a fita, na época era a fita de vídeo, né? Videocassete. Eu tinha foto de como eram minhas cordas vocais antes do tratamento. E depois de algum tempo, eu fui tratar com um fonoaudiólogo, professor na PUC. E ele falou, olha, o teu caso é muito sério. E eu não sei se na medicina você tem cura. E eu nunca mais me lembrei disso. Nunca mais me lembrei disso, porque eu fui curada há 15 anos atrás. Eu fiz um tratamento durante 5 anos com fono, porque eu não queria largar a minha profissão. Eu não queria largar o ministério que Deus tinha me confiado de atender, de ministrar a palavra. E eu, então, fiz o tratamento e eu fui curada. Para a honra e glória do nome do Senhor. E quem me conhece sabe que eu falo bastante. Não é? E eu nunca mais perdi a minha voz. Nunca mais. E quando nós retornamos naquele médico, ele falou, olha, isso é um milagre mesmo, porque na medicina não teria jeito. E a gente se acostuma tanto com milagre, não é? Que eu acho que eu nunca mais me lembrei desse episódio na minha vida. Nunca mais. E hoje, quando nós começamos a agradecer, cantando, eu te agradeço, eu falei, Deus, eu tenho alguma coisa tão especial, além da sua entrega na cruz, para te agradecer. E o Espírito Santo me trouxe, sim, você tem. Você foi curada e você se esqueceu disso. E eu glorifiquei a Deus ali, porque eu falei, Deus, o Senhor é 100% Deus. O Senhor Jesus se entregou 100% para que eu fosse curada e para que você fosse curado, amém? Ele se entregou 100% em nosso favor, por amor a nós, para que nós fôssemos curados. E hoje eu quero ver com você aqui uma cura que é fora do comum, uma cura que é tremenda, uma cura maravilhosa de um resgate de alguém que achou que não teria mais a cura, que está lá em João 21 e já nós vamos ler. Jesus, homem, ele veio 100% homem e ele veio 100% Deus. E eu te pergunto, se Jesus se doou 100% a nós, humanos, e às vezes ele cura, às vezes ele não cura, e quando ele cura, ele é Deus, quando ele não cura, ele continua sendo Deus, porque Jesus e o Pai são um, e quem vê Jesus vê o Pai, e quem vê o Pai vê Jesus. E nós podemos, então, transmitir Jesus através das nossas vidas. Então, Jesus que se entregou 100%, por que que nesses dias tantas pessoas não conseguem se entregar 100% a Jesus? Se entregam em parte. E quando a gente lembra que Jesus se entregou 100%, a gente fala, ufa, ai, se não fosse Jesus na minha vida, ai, se não fosse Jesus ter entregue em meu favor, me perdoar dos pecados. Que bênção que Jesus se entregou 100%. Mas muitas vezes nós não temos coragem de nos entregar 100% a Ele. Deixando com que Ele mude a nossa mente. Deixando com que Ele nos faça de novo a sua imagem e semelhança. Nos tornando de novo aquele que Deus pensou que nós deveríamos ser. E João 21... é o que eu quero trabalhar com você. João 21. De 1. Vambora. De 1 a 17. Eu quero ler com você. E eu separei aqui na mesma tradução dali, tá? Para você ir acompanhando ali. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, que é Pedro, Tiago e João, tá? Que é os filhos de Zebedeu, Tiago e João. E dois outros discípulos, que nos diz o nome aqui. Vou pescar, disse-lhes Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm alguma coisa para comer? E eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Jesus, então, aqui começa a restaurar a vida de Pedro. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Porque eles estavam em sete ali, né? Você me ama mais do que esses? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado, pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. E a gente vê então esse relato, essa história de alguém que começa a ser curado de uma enfermidade muito tremenda e grande na alma, que era a vida de Pedro, não é? Talvez aqui no nosso meio, nessa noite, tenha alguma pessoa, e pode ser você, que é cética, que duvida da palavra, duvida do Senhor, desconfia de algumas coisas, é meio que descrente, né? Ou é apenas curioso, não, eu quero ver o que Deus fala, mas isso não é para mim, não. Talvez você esteja, entrou aqui nessa noite desgostoso da vida, passou nesses dias por alguma frustração ou foi traído, está tomado de medo, está inseguro de alguma coisa. Talvez precisando tomar uma decisão urgente e não sabe qual decisão tomar. Olha para trás e vê uma história marcada na sua vida. Olha para frente e não vê saída para o problema que você está enfrentando. Talvez você esteja pensando em desistir. Se alguma característica dessas daqui encaixou em você, na sua história de vida, deixa o Espírito Santo ministrar ao teu coração nessa noite, amém? Que nesses últimos minutos que nós temos aqui, você abra o teu ouvido e libere o teu coração e deixe Deus falar com você no nome de Jesus. Nesse momento aqui da vida dos discípulos, nesse momento aqui relatado, Jesus tinha ressuscitado, já tinha aparecido em alguns cenários aqui, mas Jesus decide aparecer nesse cenário, na praia. Enquanto aqueles homens ali estavam desiludidos, desanimados, sentindo-se frustrados, achando que tinham perdido tempo, confiando no mestre, seguindo o mestre e que não deu em nada. Aquilo que Jesus falava para eles que ia acabar em vitória, embora Jesus os alertava o tempo todo que a vida naquele tempo, e é um alerta para nós também, não é um mar de rosas, né? A gente tem os nossos enfrentamentos, mas ali eles estavam num momento de frustração total. E voltar a pescar era dizer, vamos voltar para a nossa rotina de vida. Vamos voltar a fazer aquilo que a gente sabia fazer, aquilo que a gente tinha planejado para nós mesmos, porque seguir a Jesus não deu certo. Seguir a Jesus não deu, não foi bom. Então voltar a pescar, e quando Pedro fala, eu vou voltar, eu estou indo para o barco, eu vou entrar mar adentro aqui, vou tentar o meu ganha-pão. Aqueles homens, a palavra de Deus diz que foram juntos, vambora, vamos retornar à nossa vida. Vamos fazer a nossa rotina, vamos planejar a nossa história, porque aquele que a gente confiou não foi vencedor. Aquele que a gente confiou foi entregue numa cruz e realmente ele morreu. Nós confiamos em alguém que não tinha o poder que nós achávamos. Nós confiamos em alguém que dizia que tinha para nós salvação, proteção, mas isso não aconteceu. Vamos voltar à nossa vida, vamos fazer do nosso jeito. Mas foi uma surpresa quando eles voltam para a praia e Jesus está ali. E quando Jesus perguntou se eles tinham pescado alguma coisa, eles falaram, não pescamos nada. E Jesus já deu uma orientação. Rapidinho, João falou, é o mestre, porque isso já havia acontecido. Um milagre desse, uma pesca milagrosa já havia acontecido e está lá relatado em Lucas 5. Então João não teve dúvida, virou para o Pedro e falou, é o mestre. E Pedro, cara afoito, como sempre, pulou na água, enquanto os amigos lá, os amigão, continuaram empurrando a embarcação, Pedro já foi de encontro a Jesus. Pensa num Pedro envergonhado. Pensa num Pedro acabado. E eu fiquei imaginando essa cura que teve, esse diálogo que teve entre Jesus e Pedro. Fecha os seus olhos um pouquinho. E tenta imaginar Jesus abraçando ali na praia Pedro. Tenta trazer essa imagem à tua mente. Jesus abraçando Pedro. Que encontro foi esse? Que encontro foi esse? Alguém que tinha traído Jesus, que tinha sido avisado para ficar atento, para ficar esperto, mas tinha traído Jesus, 3 vezes negado ao Senhor. E é tão interessante que Jesus, ele arma um esqueminha ali, Jesus, ele monta um cenário em volta de uma fogueira, porque quando Pedro negou Jesus, ele estava sentado, se aquecendo em volta de uma fogueira. E Jesus então refez aquela cena para que Pedro trouxesse à memória novamente aquilo que ele precisava ser curado, aonde ele precisava ser tocado. E Jesus, ele quer que nós enfrentamos os nossos medos. Ele quer que nós sejamos confrontados com aquilo que nos traz insegurança. Porque ele tem poder de fazer isso com a gente. O salmista diz que Deus é um refúgio. É um socorro bem presente. E o Senhor é essa verdade nas nossas vidas. Jesus pergunta para Pedro se ele o ama. Eles comeram ali, diz que o Senhor, né, Jesus distribuiu ali o pão, o peixe, o pessoal comeu e vai tentando imaimaginar essa cena. 7 discípulos ali assentados na areia com Jesus, em volta da fogueira, se aquecendo. Poderia ter sido outra maneira, outra cena, outro cenário. Mas Jesus fez Pedro se assentar em volta da mesma maneira quando ele negou Jesus. E a gente não vê aqui nesse diálogo, em nenhum momento, Jesus falando, cara, você pisou na bola, hein? Você acabou com a minha vida, eu te avisei para você ficar atento. Por que que você fez isso, Pedro, comigo? Jesus não fez isso. Jesus não fez isso. Então a gente vai imaginando Jesus conversando naquele diálogo ali com Pedro. Depois de comerem ali, talvez os discípulos saíram de perto e ficou ali Jesus e Pedro. E ele falou, cara, você me ama como eles me amam? E Jesus fez uma pergunta ali, nesse amor no grego é o amor ágape. Você me ama como eles me amam, de maneira incondicional? Você vai continuar me amando, Pedro? Pedro falou, sim, eu te amo. Eu te amo de maneira incondicional. Aí Jesus pergunta de novo, pela segunda vez: Pedro, você me ama? Novamente, no original, a palavra ágape. Você, sozinho. Ali Deus, o Jesus estava perguntando: você, sozinho, sem os seus amigos, você me ama? Você é capaz de enfrentar o que for sozinho por amor a mim? Pedro falou: sim, Jesus, eu te amo. E a terceira vez, Jesus perguntou: Pedro, você me ama? E agora esse amor é um outro significado, amor filéu. Pedro, você me ama com amor fraternal? Pedro, você é meu amigo? Você é meu amigo? Porque um amigo não trai um amigo. E Pedro ali ficou magoado e falou: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo, porque tu és o meu amigo. Essas três afirmativas de Pedro, nesse diálogo com Jesus, foram para cancelar as três negativas que Pedro fez negando Cristo. Então precisava ter aquele momento. E se depois você quiser ver Lucas 22, de 54 a 63, é onde relata o momento exato que Jesus foi crucificado, porque ele foi negado três vezes por aquele amigo. E Jesus, ele quer o nosso coração. Jesus, ele quer olhar, e ele olha o nosso coração em qualquer cena da nossa vida. Porque ele se entregou 100% para nos curar. Ele se entregou 100% para nos salvar, para nos resgatar. E a gente às vezes pensa só na salvação lá na frente, eterna, depois que eu morrer, depois que eu passar daqui. Aquela salvação eterna. Mas o Senhor quer nos salvar hoje. Quer nos salvar dos nossos medos. Quer nos resgatar das nossas negativas. Porque muitas vezes nós não acreditamos em quem nós somos. Nós não acreditamos em nós. Nós não acreditamos naquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Pedro estava desse jeito. Ele falou: eu vou viver do meu jeito. Eu vou voltar a pescar. E por isso eu comecei te perguntando: será que você entrou hoje aqui nessa noite com alguma luta, com algum problema, com alguma questão, com alguma dúvida de decisões que você tem que tomar? Deixe Jesus tomar as decisões por você. Deixe Jesus curar os teus medos, os teus traumas de alguém que te feriu, os teus traumas de alguma situação que você tentou e não deu certo. Deixa Jesus te perguntar nessa noite: você me ama? No meio desse povo, a pergunta é para você. Você ama o Senhor? Se ele te perguntasse isso, aqui no meio, você ama o Senhor? E aí a gente poderia falar: ai, aqui no meio eu amo, porque no meio do pessoal do povo de Deus é mais fácil, a gente canta junto, a gente levanta a mão junto, a gente curte tudo junto. Aí o Senhor pergunta a segunda vez: você, o teu nome, se você estiver sozinho, em algum lugar, você me ama? Jesus perguntando: se você não estiver aqui no meio do povo, se os teus amigos não estiverem juntos, se você não estiver no meio dos seus irmãos, ainda assim você me ama? Qual seria a nossa resposta? Agora apertou um pouquinho mais, né? Ai, é sozinha. Se eu estiver numa situação sozinha, não tiver um irmão para me apoiar, não tiver, eu vou ter que amar naquela situação, Jesus? Eu vou ter que amar? É essa pergunta que o Senhor nos faz: você me ama? Se você precisar sozinho responder isso, sem ninguém do teu lado, você ama o Senhor? E a terceira pergunta que ele faz: você ama sendo meu amigo? Foi o que Jesus perguntou para Pedro: Pedro, você é meu amigo? E Pedro falou: mestre, eu sou seu amigo. Eu te amo incondicionalmente no meio da galera. Eu te amo incondicionalmente sozinho. E eu te amo porque eu sou teu amigo, Jesus. E quando eu li aqui no começo, que muitas vezes a gente tem feito de Jesus o nosso Senhor individual, personalizado, do meu tamanho, da minha medida. Aí muitas vezes a gente quer que o Senhor faça aquilo que a gente quer. Mas a palavra diz: vocês são meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Essa é a palavra do Senhor. Então, nessa noite, o Senhor nos pergunta: você é meu amigo? Você está disposto a fazer o que eu te mando fazer e não mais o que você quer fazer? Que a gente saia daqui com essas três perguntas. Você me ama como todo mundo me ama? Você me ama, ainda que você estiver sozinho? Você é meu amigo e vai me obedecer? Que em nome de Jesus a gente tenha a condição de se entregar 100% a Jesus. Amém? Porque Ele é esse Senhor que cura. Ele é esse Senhor que dialoga com a gente. Ele é esse Senhor que não nos acusa. Esse é o Senhor que nos abraça, que nos acolhe, que nos toma pela mão, que tira o nosso medo, que cura o nosso corpo. Quando a medicina disser que não tem cura, nós podemos acreditar no Senhor. E se Ele curar, glória a Deus. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. E aí Ele vai nos dar o escape de como conviver naquela situação, ainda assim, obedecendo, sendo amigos de Deus, amém? Que nós sejamos amigos de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É desse jeitinho. Jesus está sempre presente. Do jeitinho que Ele fez com Pedro. E a gente pode imaginar mesmo aquela cena ali naquela areia da praia. Aqueles dois se abraçando. E Jesus dando o ombro para Pedro chorar a tristeza do que ele havia cometido. Mas que depois daquele abraço ele sai dali fortalecido. Porque o amigo dele o perdoou. O amigo dele não o acusou, perdoou e falou: agora eu te dou uma responsabilidade. Se você me ama, você tem um compromisso comigo. Você vai cuidar das minhas ovelhas. E é um amor de compromisso que a gente precisa ter com o Senhor. Se um dia nós somos amados, nós precisamos desejar amar. E nós precisamos desejar revelar Deus, como Jesus pagou um alto preço para revelar Deus. E cada vez que nós nos assentamos a essa mesa posta pelo próprio Jesus, a gente revela quem Deus é. Então, Jesus, o verdadeiro Cristo, Ele está sempre à disposição para nos perdoar, nos curar, nos restabelecer. E a vida de Pedro, então, mudou quando ele verdadeiramente percebeu que era o Cristo. Que nos nossos dias, no nosso dia a dia, nas nossas frustrações, nas traições que acontecem no dia a dia, nas nossas vidas, a gente olhe realmente e diretamente para Cristo. Pedro fez isso naquele momento, ele encarou o Mestre. E então ele voltou a ser um grande, um baita evangelista. Ele deixou novamente aquilo que ele estava planejando para ele, para obedecer aquilo que Deus tinha planejado para ele na vida dele. A ocupação dele então passou de pescador para evangelista. E o seu relacionamento com Jesus mudou de uma maneira total. Ele foi restaurado, perdoado e entendeu a importância daquelas palavras do Mestre. Que nós entendamos também no nosso dia a dia. Que assim como Ele fez com Pedro, Ele faz com a gente. Ele nos abraça. Ele nos acolhe. Ele não nos acusa. Ele está sempre presente. E Ele está presente aqui hoje. Amém? Então, se alguma característica daquela que eu perguntei, que eu fui relacionando aqui, se alguma dessa característica é você aqui nesse meio hoje, que você saia daqui transformado pelo poder do amor de Jesus Cristo. Que você saia daqui transformado, confiante que Jesus está presente na tua vida. Ele está presente aqui nesse lugar e Ele está presente com você aonde quer que você vá. Ele está presente com você na sua casa. Ele está presente com você na hora de decisão difícil. Ele está presente com você na hora que as contas não baterem. Na hora que a resposta que você espera está demorando, Jesus está com você em todo o tempo. Ele está com você, Ele te toma pela mão, Ele é o Deus da providência. Nós precisamos entrar no lugar seguro que é Cristo, amém? Cristo é o nosso lugar seguro. E quando Ele convida, Ele paga a conta. Não é assim? quando você convida alguém para comer uma pizza, geralmente você paga a conta, né? É assim que a gente faz. Jesus, Ele te convida a se entregar a Ele. E Ele paga a tua conta. Aliás, Ele já pagou a tua conta. Por isso que nós vamos celebrar. E cada vez que nós partimos do pão, cada vez que nós tomamos do cálice, nós dizemos do nosso amor por Cristo, da nossa confiança na entrega que o Senhor fez. E hoje o repartir com o corpo, o repartir do corpo é repartir aqui entre os irmãos, a minha vida repartida com a tua vida repartida com a minha, porque nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Amém? Jesus já pagou a conta. Que você possa se levantar nesse momento. Em nome de Jesus. Que você esteja descansando debaixo das orientações do Senhor. Que você descanse a tua vida debaixo da orientação. O Senhor orientou, jogue a rede. 153 grandes peixes foram conquistados ali naquela pescaria, e diz que a rede não se rompeu. Se você joga a rede, se você obedece, se você faz aquilo que o Senhor pede que você faça, a rede não vai se romper. Amém? Muitas vezes as nossas redes se rompem porque a gente faz do nosso jeito. Mas o Senhor quer que você faça do jeito dEle, em nome de Jesus. Que nessa noite você saia daqui sentindo-se abraçado, assim como Pedro se sentiu. Que você saia daqui aliviado dos teus pecados, assim como Pedro se sentiu aliviado. Que você saia daqui convicto de que você tem um grande amigo, e esse amigo é Cristo. Que você saia daqui nessa noite dizendo: eu tenho um grande amigo. E eu sou amigo do meu mestre. E ele pode contar comigo. Porque eu quero, a partir de hoje, fazer o que Ele me direciona para fazer. Amém? Você tem essa disposição? Você tem essa disposição? Que você saia daqui consolado, abraçado, acolhido pelo amor de Jesus. Que ao participar dessa mesa, você tenha a convicção de que cada vez que você anuncia a morte do Senhor, você anuncia a ressurreição daquele que venceu. Nós temos essa bênção, Cristo venceu. Nós conhecemos essa história. Terminou bem, deu certo. Que você saia daqui convicto de que confiar em Jesus é a única saída que nós temos. Que você saia daqui confiando em Jesus e sabendo que segui-lo é a melhor escolha para a tua vida. Não tem nada melhor do que seguir Jesus, porque as redes não vão se romper. A gente vai poder fazer diante e de acordo com aquilo que o Senhor estabelece para as nossas vidas. Amém? Abaixa sua cabeça. Em nome de Jesus.